Olá, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao Brasil Trade Talk, o seu podcast para as últimas atualizações e previsões do mercado de commodities e do setor de energia elétrica no Brasil. Eu sou a Ana Andrade e faço parte do time de especialistas do setor da divisão de dados e análises da ELSEG, London Stock Exchange Group, o grupo da Bolsa de Valores de Londres. Impulsionado pela ELSEG, uma renomada empresa global de dados, nós trazemos análises abrangentes e atualizadas para o setor energético no Cone Sul. Se você é um investidor experiente, um trader, ou apenas tem curiosidade sobre os fatores que moldam estes setores vitais? Sim, você está no lugar certo. Com acesso a uma quantidade imensa de dados e uma equipe de especialistas do setor, a ELSEG visa o processo de tomada de decisão dos nossos parceiros. Junte-se a nós nessa jornada. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o mercado brasileiro de energia elétrica em um contexto de instabilidade dos preços base e da questão climática para o setor, com Cláudio Valejos, expert do setor na London Stock Exchange Group, ELSEG. E nesse sentido, Cláudio, gostaria de agradecer a sua presença, Cláudio. Eu gostaria de começar com uma pergunta sobre a questão do solo seco na região Sudeste, para explorar sobre uma nova perspectiva, o webinar realizado no último dia 21 de junho, que foi um sucesso, inclusive, parabéns. A gravação, em relação à gravação e o Analyst Update disponível pela ELSEG. Pessoal, para aqueles que estiverem interessados, vocês podem encaminhar uma mensagem para nós e nós compartilhamos o relatório com vocês. Cláudio, vamos lá à primeira pergunta? Não é a primeira vez que falamos de seca, correto?
Certo.
Afinal, no setor agri, a falta de chuvas afetou a safra de cana-de-açúcar e temos observado uma grande quantidade de queimadas, também causada pela falta de chuvas. Agora me diga, Cláudio, qual que é a sua perspectiva em como esta seca, este período seco, tem afetado o setor elétrico?
Perfeito, Ana. De fato, nós temos tido uma seca significativa que tem afetado vários setores da economia, em especial commodities. E aqui na ELSEG a gente fez um estudo específico olhando qual o significado disso para o setor elétrico. Uma das principais descobertas que fizemos é, dos últimos 10 anos de chuva, tá? Se nós fizermos uma avaliação no sentido de avaliar o potencial energético da chuva, 9 dos últimos 10 anos nós tivemos chuvas abaixo da média climática. E, mais do que isso, né, o último ciclo hidrológico, né, que é de 1º de maio de 2023 a 30 de abril de 2024, nós tivemos apenas 60% da média histórica de chuvas nesse ciclo. Então, fica um pouco uma questão, porque quem é veterano do setor elétrico, então se pode se perguntar, mas poxa vida, como assim? Porque os reservatórios, o nível dos reservatórios está bastante saudável. Na verdade, já há muitos anos que eles não estão nos níveis atuais. Se você entrar no site do operador do sistema, né, eles estão na faixa dos 70%, o que é algo muito positivo, considerando os níveis baixos que tivemos na última década. A questão é que o nível dos reservatórios hidrelétricos pode ser gerenciado. Você consegue alterar a política de despacho hidrotérmico para conseguir manter o nível dos reservatórios alto, o que não pode ser feito com a umidade do solo. A umidade do solo, ele tem apenas como variável as características do solo e o histórico de chuvas, que, como já falamos, não tem sido muito bom, né? E isso em particular, né, isso vem, a gente vem percebendo que existe uma questão não só dos reservatórios hidrelétricos, mas também começamos a perceber que existe como se fosse um reservatório virtual de solo, isto é, aquela água retida nas bacias hidrográficas, na umidade do solo, cuja dimensão, né, é pelo menos a mesma ordem de grandeza dos reservatórios hidrelétricos. E a questão disso é isso, nós estamos, esse nível virtual, né? Esse reservatório virtual de solos, ele está no seu nível mais seco desde o início dos nossos registros, que os nossos modelos acompanham essas variáveis desde 2005 e nunca observamos o Sudeste num nível tão baixo. Então, estamos sim numa seca severa, se considerarmos a questão do solo, Ana.
Obrigado, Cláudio. Cláudio, será que a gente pode falar que, considerando que dos últimos nove, na última década, grande parte dos anos a gente teve uma chuva abaixo da média climática e o setor ele se adaptou até pela própria possibilidade de gerenciamento do volume das hidrelétricas, será que a gente pode dizer que a umidade do solo é o grande fator que o setor elétrico brasileiro tem que olhar hoje em dia?
Não, com certeza. A umidade do solo ela vai acabar afetando toda a dinâmica, porque toda a água e toda a água que você possui disponível para os reservatórios hidrelétricos, ela provém da chuva. Mas a chuva ela não está diretamente, ela não vem direto das nuvens para os reservatórios hidrelétricos. Primeiro, ela cai sobre as bacias hidrográficas, que é toda a extensão do território brasileiro, né? E só aí consegue ir através dos rios para o reservatório. Ora, se nós temos o solo extremamente seco, né, muito dessa água vai acabar sendo absorvida pelo solo da bacia hidrográfica antes de chegar. Então, como nós falamos no nosso webinário, no nosso relatório, né, você acaba perdendo muito dessa água da chuva, tentando, digamos, nesse processo hidrológico, nesse processo entre chuva e chegada, dessa água aos reservatórios, você perde muito dessa água. Como um exemplo bastante prático, né? Numa dimensão que a gente pode falar assim um pouco mais tangível. Nós tivemos a montante da usina de Porto Primavera, agora em abril, um volume total de 50 milímetros de chuva.
Onde fica a usina de Porto Primavera?
Fica na bacia do Baixo Paraná, entre os estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul.
Tá.
E é uma bacia bastante importante porque ela fica logo a montante, né, logo antes do Itaipu. Então, ela acaba promovendo todo esse aproveitamento hidrelétrico de todas as bacias, né, da Grande Bacia do Paraná. E nós percebemos, através da nossa modelagem hidrológica, que todos esses 50 milímetros de chuva, nada disso foi observado na geração hidrelétrica. Isto é, todos foram absorvidos para repor esse solo que estava tão seco, né? Então, com certeza, é bastante, assim, é uma situação que talvez a gente não tenha um precedente muito recente, tá? Talvez a gente precise escavar no histórico, né? O que não é muito fácil para buscar um momento, né, tão seco de solo quanto estamos agora.
Obrigado, Cláudio. E falando nesse sentido, ainda sobre a questão da grande seca que o setor tem enfrentado, tanto o setor agrícola quanto o setor de energia elétrica, a média mensal dos preços, o PLD, não caminha no mesmo sentido da seca, PLD esteve no piso em 2024 e raramente saiu do piso nos anos passados, 2022, 2023. Qual que é a explicação que você vê para um preço spot no piso quando nós já sabemos dessa severidade da seca, do impacto dessa seca para o setor? Porque tem um descolamento, assim, a gente vê um descolamento dos preços em relação à questão da umidade do solo, à questão hidrológica. Qual que é a sua opinião e seu ponto de vista a respeito?
Não, com certeza. Esse, na verdade, é uma interação muito interessante, porque a formação de preço spot de energia elétrica no Brasil é um assunto bastante comprido, mas, para resumir, é um modelo diferente dos de outros países, onde nós temos um conjunto de modelos de otimização matemática que, quando operados, né, quando dada a entrada deles pelo Operador Nacional do Sistema, nós temos, então, a operação de reservatórios e também o preço spot de energia elétrica, né? A questão é que esses modelos de otimização, em especial, especificamente falando, modelo New Wave, modelo DECOMP, né, eles foram inicialmente idealizados num ambiente, basicamente na década de 80, 90. E naquela época, é até uma história bastante interessante, porque naquela época, quando você precisava avaliar qual é a situação de oferta hidrológica na década de 80 e 90, você sabia que você podia contar com a água dos reservatórios. Mas os modelos de previsão meteorológica, especialmente, ainda estavam numa situação... não estavam tão desenvolvidos. Então, até recordo, quando eu era estagiário ali, mais ou menos em 2000, havia reclamações de que, poxa vida, como que a gente vai prever a chuva que ainda nem evaporou? Era um ditado comum que se falava em 2000, 2005, quando ainda estava na graduação. Hoje, a gente tem essa capacidade. Hoje, o desenvolvimento de grandes modelos globais, né, de previsão meteorológica, os modelos do ACMWF, modelos do NOAA, o Global Forecasting System, eles se desenvolveram muito nos últimos anos. Então, hoje, sim, somos capazes de prever chuvas que não apenas que não evaporaram, como também tendências de chuva climatológica, um, dois meses adiante. E, portanto, agora nós temos a seguinte situação. Nós temos um modelo que se orienta o preço spot, o modelo matemático, que orienta o preço spot de energia elétrica, olhando muito para os reservatórios, né? E ainda não está preparado para aproveitar esse dado que temos de previsões de longuíssimo prazo através da umidade do solo. O que sim, esses modelos já implementados no Brasil, né, os modelos New Wave de Comp, têm eles conseguem usar como variável de entrada as afluências hidrológicas, que é um pouquinho diferente, porque você vai dizer, modelo New Wave, modelo DECOM, nós vamos ter muita água chegando nos rios nos próximos meses. Isso através dos modelos hidrológicos oficiais. Só que essa informação, ela não vem direta, você não está falando de umidade do solo, você não está falando desse reservatório virtual do solo, você está falando de que, vai vir muita água nos rios dessa maneira, com alguma incerteza, porque a previsão de chuvas nunca sempre tem uma incerteza associada. Então, é uma tradução muito direta, tem muito indireta. Você não consegue trazer a informação, o solo está seco, não importa quanta chuva você tenha no curto prazo, você não vai conseguir ter afluências. E eu acredito que, assim, é complicado, porque é difícil quando você estrutura esses grandes modelos, né? Você saber aonde a tecnologia vai te levar, aonde você vai ter grandes potenciais como para aproveitamento e nova e digamos, mas no momento o que percebemos é que o solo seco ele possui pouca influência no preço spot. E como os reservatórios, veja bem, como os reservatórios hidrelétricos, que são diferentes, né? Esses são os reservatórios que a gente consegue visualizar. Estão altos, os modelos de despacho, eles olham e veem, o reservatório está cheio, está tudo bem. Eles não enxergam o solo seco, entende? Então, esse é o que a gente acredita. O principal variável em você, ao mesmo tempo que você sabe que o solo está seco, né? A metodologia de formação de preços não considera o solo diretamente e olha apenas os reservatórios. Estão cheios. Muito bom que a gente tenha essa segurança nos reservatórios, mas se a gente já sabe que vai ter um período, digamos, em que as chuvas não vão conseguir ser aproveitadas, fica essa dissonância, né? O preço baixa, mas a gente sabe que vai subir bastante. Mas quando? Onde? De que maneira? Fica difícil esses modelos conseguirem ter essa consideração e o que deixa os players de mercado, né, nessa situação, em que a gente sabe que o preço atual é baixo, mas precisa estar preparado para já saber que isso vai mudar. Né?
Cláudio, e deixa eu te perguntar uma curiosidade, como que os nossos modelos eles podem ajudar a refletir na precificação a longo prazo, que, pelo que você mencionou, tem uma grande influência da umidade de solo. Como nós podemos ajudar o setor nessa predição sobre a perspectiva dos nossos modelos?
Sim, na ILSEG a gente tem uma abordagem em hidrologia que é muito voltada à questão de termos métricas estáveis de umidade do solo. E isso chega a ser um pouco engraçado, porque muitos dos nossos usuários, eles olham, eles querem saber da vazão, da fluência, quanta água tem no rio. E Perfeitamente, porque é isso que forma preço, né? É a fluência hidrológica, ou as vazões que formam preço. Mas, pessoal, se você tem a umidade do solo bem calibrada e bem gerenciada, você, a vazão, a afluência virá como consequência disso. Então, os nossos produtos, né? Aí temos primariamente o Workspace, assim como todas as nossas outras soluções, né? Nós temos as previsões do nosso modelo hidrológico sempre olhando com muito cuidado a situação de solo de cada bacia, de cada bacia e de cada posto hidrológico. E aí conseguimos dar toda essa análise, né, através dos nossos produtos.
Então, Cláudio, através das nossas soluções, nós trabalhamos uma divisão de dados e análises da London Stock Exchange Group, e entre as nossas soluções nós temos o Workspace, que é um terminal, além das soluções dos feeders de fundamentos de mercado, dos feeders de alta performance, onde é possível fazer modelagens e análises, nós conseguimos acompanhar essa questão em diversas bacias. Cláudio, ainda sobre a questão da umidade de solo, que é um fator que o setor tem que olhar com bastante cuidado, deve olhar com bastante cuidado, aliás, ajustando o termo, eu queria te perguntar como nós podemos acompanhar essa umidade de solo e como que os modelos utilizados no setor agrário, como o SMAP e o NOAA, podem suportar o setor de energia elétrica no Brasil?
Sim, sim. Não, isso é uma questão muito interessante. Quando a gente começa a falar de umidade do solo, as pessoas, poxa, será que não tem uma ferramenta para isso? Né? E se nós formos olhar o trabalho do pessoal do NOAA, eles têm um produto, né, chamado SMAP, né, vamos deixar bem claro, Soil Moisture Active Passive, que é basicamente um produto que o NOAA disponibiliza, que é estimativa de umidade do solo a partir de imagens de satélite. Né? Então tem todo um processo, eles conseguem fazer essa estimativa. E esse é um produto já consagrado no setor agri, porque a umidade do solo captada pelo SMAP é muito importante para você fazer a previsão de colheitas, para você conseguir ter uma ideia de como que alguma cultura, né, vai conseguir crescer, qual a disponibilidade de água. O problema é que esses produtos, eles conseguem olhar apenas o primeiro metro, se muito, do solo. Até porque é uma imagem de satélite. Quando você fala de hidrologia, a gente não pode olhar só o primeiro metro de solo, a gente tem que olhar todas as camadas, desde as camadas aeradas até as camadas profundas saturadas. E para isso, infelizmente, esse tipo de produto, SMAP, e produtos de satélite, não são uma solução boa. Nesse caso, o único produto, e essa é uma curiosidade bastante, essa é uma pergunta bastante comum, é como que você consegue estimar, então, a umidade do solo em todas as profundidades? A resposta é que o que você precisa fazer é observar todas as entradas de água no solo, isto é, tem um histórico de chuvas muito bem trabalhado, o melhor possível, e ter um histórico também de saídas, isto é, você tem um histórico de registro de vazões nos rios. Isso de vazões nos rios, a gente já tem um excelente trabalho feito pelo operador e por todos os órgãos do setor elétrico brasileiro.
Temos operador do quê, Cláudio?
Operador Nacional do Sistema.
ONS.
Desculpa, isso, ONS. Eles já fizeram um ótimo trabalho, né, nesse sentido. E do lado das chuvas, temos aí o trabalho de institutos já consagrados no Brasil, para citar apenas, por exemplo, o INMET. Eles têm uma grande rede de estações pluviométricas com registros históricos bastante interessantes e bastante detalhados. Se você conseguir olhar ambos, tanto a chuva quanto a vazão, você consegue, então, chegar a uma boa estimativa de qual a situação do solo, porque acaba sendo a questão, até me perdoe, porque é meio que uma coisa do pessoal de engenharia, né? Você não sabe, você tem uma caixa preta e não sabe o que tem ali dentro, e você não consegue enxergar. Ah, você observa o que entra, você observa o que sai. Se você tem um histórico legal disso, você consegue, então eu já sei. Essa caixa preta eu não consigo olhar, mas olhando a entrada e saída eu consigo ver o que tem dentro, né? Estimar o que tem dentro. Então é dessa maneira, através de modelos hidrológicos projetados para modelar a umidade do solo, você consegue então chegar a uma estimativa melhor.
Obrigado, Cláudio. Então, através da modelagem de sistemas, nós conseguimos estimar a umidade de solo nos seus diversos níveis, não apenas no primeiro nível, que é o setor agro costuma olhar. Pessoal, gostaria de agradecer a presença do Cláudio e, dessa forma, nós concluímos o nosso bate-papo sobre a umidade do solo e seu impacto no mercado, no setor de energia elétrica no Brasil. Cláudio Valejos, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação nesse bate-papo. Cláudio Valejos é especialista do setor de energia elétrica na EUSEG, London Stock Exchange Group. Cláudio, fica à vontade para compartilhar os seus contatos. Quando o webinar, o recording, quando que a gravação do webinar que foi realizado no último dia 21 de junho estará disponível para o mercado? Fica à vontade para compartilhar essas informações com o nosso público.
Não, perfeito. Para o contato direto, fiquem à vontade para mandar e-mail para claudio.valejos, V-A-L-L-E-J-O-S, @elseg, né? LSEG.com. Eu também estou disponível, o meu perfil está disponível no LinkedIn, tá? Claudio Valejos. E ali também eu vou publicar, quando estiver disponível, a gravação do webinar. Eu acho que, se não tiver hoje já disponível, já amanhã teremos publicação. Então, fiquem à vontade também para entrar em contato. E este é apenas o primeiro de uma série de estudos que vamos fazer olhando essa situação, tá? Pretendemos lançar outros estudos olhando a hidrologia do setor elétrico brasileiro.
Muito obrigado, Cláudio. Para aqueles que tiverem curiosidade sobre os nossos relatórios, sobre umidade de solo, sobre a gravação também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. O meu e-mail é ana.andrade@lsg.com.